Olá, Ortiz, muito bom dia. Segunda-feira, estamos começando mais uma edição da série OAB no Rádio. Vamos falar hoje sobre direito imobiliário, contratos de locação e direitos e deveres em condomínios. O nosso entrevistado é o advogado Erlon Rafael Mazzo. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da série OAB no Rádio.
Bom dia, Edinho. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui na rádio e um prazer fazer parte desse projeto da OAB aí, com a abertura das portas para a OAB, para que a população saiba um pouquinho mais, né, dos direitos, dos deveres, enfim. E hoje estamos aí com uma matéria um pouquinho diferente.
Doutor, vamos começar então pelos contratos de locação, né? O que não pode faltar em um contrato de locação para proteger tanto o locador quanto o locatário?
Edinho, a gente sabe que a confecção de contratos aí sempre é um apoio para o direito do cidadão, né? Tanto do locador quanto ao locatário, né? Muitas pessoas acabam que não fazem, né? Não, vamos ficar aí no boca a boca e tal, né? E aí acaba dando problema depois, e aí depois, num futuro de inadimplência, daqui a pouco não consegue cobrar. Então é sempre bom ter um contrato, né? Um contrato bem feito, bem redigido. A gente sempre indica que os advogados façam esse contrato. É claro que pode ser que seja um valor um pouquinho maior, né? Do que você pedir lá pro teu irmão, pro teu filho, ou pro IA fazer o contrato para você. Mas aí o advogado, pelo menos, ele garante que depois, se der algum problema, você volta lá, você fala, ó, doutor, deu problema, vamos resolver. Enfim, você tem uma garantia a mais do que você pegar um contrato aí da internet e fazer de qualquer jeito. Mas, Edinho, o contrato, para que ele te dê o mínimo de garantia, tanto pro locador quanto ao locatário, ele tem que ter a identificação das partes, fundamental, isso, né, com CPF, carteira de identidade, endereço, né, notário, ah, mas o endereço é da casa. Sim, claro, né, o endereço é da casa, beleza. Mas do locador tem que ter também o endereço lá, porque não só o locador, como o locatário também pode executar, pode ter quebra de contrato por parte do locador. Então o endereço é bastante importante colocar. Descrição detalhada do imóvel, né, tanto por dentro quanto por fora. Número de cômodos, chuveiro, lâmpadas. Então quanto mais detalhada essa parte, melhora depois na hora da entrega, né, porque vai ter a vistoria, né, isso também é importante colocar no contrato de locação, a vistoria tanto inicial quanto final, para fazer o comparativo de como estava o imóvel na entrada, como está o imóvel na devolução. O valor do aluguel, evidentemente, né? Esse é importantíssimo colocar lá, né? Os encargos também, IPTU. Aí o pessoal pergunta, ah, mas eu vou locar, eu tenho que pagar IPTU? Claro, depende do acordo que é feito, não é uma obrigação, mas na grande maioria dos casos, o IPTU tem sim que ser pago pelo locatário, no caso, né? O proprietário, ele passa esse encargo para a pessoa que vai lá utilizar o imóvel. Constar lá pagamento de água, pagamento de luz, junto com o IPTU tem a taxa de lixo também, né? Isso é importante colocar lá. O índice de reajuste do aluguel, né? Tem que ter um índice de 12 em 12 meses, coloca qual é o índice lá, né? Regras de conservação, a vistoria, como eu falei, garantias, penalidades por descumprimento, né? Às vezes atrasa lá, a multa, correção, enfim, né? Daqui a pouco, se atrasar mais de um ou dois aluguéis, a rescisão contratual, isso também é bastante importante colocar. Quanto mais claro e detalhado, menor a chance de conflito, né? Claro que pode acontecer o conflito, mas se tiver a cláusula lá, ela resolve. A cláusula resolutiva pode te ajudar bastante a resolver o problema ocasionado. A lei permite liberdade contratual. Você pode colocar lá o que for bom para os dois lados. Porém, nada que for contra a lei, né? Os costumes aí da legalidade do Brasil. Então, você não pode fazer um contrato ilegal. Daqui a pouco, alugar uma casa para fazer uma atividade ilícita. Não, não pode, né? Isso é contra a lei. Você não pode fazer nada que seja ilegal no contrato de locação.
E quais são as principais diferenças práticas entre locação residencial e comercial?
Então, na locação residencial, o objetivo primordial é a moradia, né? A família, né? A locação comercial, ela envolve mais uma atividade econômica, né? Lojas, escritórios, estabelecimentos, né? Tanto que nos contratos, tanto residencial quanto comercial, eles possuem essa cláusula. No residencial, muitas vezes possui a cláusula de que não poderá ser feito nenhuma atividade comercial nesse imóvel. E aí, no comercial, ao contrário, né? Tem a cláusula de que naquela locação comercial não se poderá residir, morar naquele local. Então, deixa claro essas duas situações, né? Nos dois, pode haver aí a possibilidade de uma renovação compulsória, que é aquela questão de, que se em 30 dias do final do contrato não tiver a comunicação das partes, renova-se automaticamente. É difícil isso acontecer, porque normalmente quando chega lá no final do prazo, as partes, né, se comunicam, vamos rescindir, vamos continuar, mas pode existir também nos dois casos essa renovação compulsória, né? E aí no comercial, tem aquela questão questão do ponto, né? Muitas vezes pode se formar um ponto ali, devido ao fato de você ter um comércio, de você ter algo de rentabilidade. Alguns contratos, eles colocam, ó, não gera ponto, para depois você não pedir indenização ali para o proprietário do imóvel, né? Então o proprietário já faz essa cláusula dizendo, ó, isso aqui não gera ponto, para depois você não querer vir me cobrar qualquer coisa assim. É, muitas vezes acontece também do imóvel se utilizar do comércio que já tinha lá, né? E isso, queira ou não, traz algum tipo de benefício. Aí o que acontece? Você coloca a cláusula de que não poderá pro locatário. Por exemplo, eu lá, eu tô quase 20 anos lá no mesmo local, né? Eu colocaria uma cláusula lá de, ao proprietário, depois você não pode alocar para outro advogado aqui, porque isso pode trazer um benefício, né? A pessoa vai lá procurar o doutor Erno, né? Não tá mais aqui, ah, mas tem o outro doutor. Então, ah, vai você mesmo aqui, tá aqui já, vai aqui. E não só na advocacia, como em qualquer outro comércio, né? Mas tem essas cláusulas também para que não traga prejuízo ao locatário ou proprietário do estabelecimento comercial.
E, doutor, quais são as principais garantias locatícias?
Edinho, existem várias, né? Mas as mais usadas hoje, primeiro é o fiador, né? Aquela pessoa de tua confiança que vai lá, dá o nome dela para te ajudar a fazer um contrato de locação, né? Ela é responsável depois, né? Até as pessoas às vezes procuram a gente. Ah, mas eu só era fiador e tô respondendo a ação. Mas é exatamente para isso que serve o fiador, né? Se o devedor principal não paga, quem vai pagar é o fiador. E às vezes, então, cuidado com isso, né? Tenha bastante confiança nessa pessoa, de que ela vai pagar a dívida efetivamente, porque se ela não pagar, você, fiador, vai ter que pagar. A justiça vai lá, vai cobrar de você, fiador, e infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente para quem está sendo cobrado, e felizmente para quem cobra, vai ser cobrado, e se tiver bens, possivelmente vai ser executado e penhorado. E outra é a caução, né? O que é caução? A caução, ela é usada e está sendo cada vez mais usada hoje em dia, né? É aquele valor que você paga inicial. Você dá um cheque caução ou você paga um valor adiantado de um, dois ou três aluguéis para que fique em garantia lá de um possível dano que você traga ao imóvel. E fica depositado numa conta, uma conta poupança lá, esse dinheiro, para garantia do imóvel. Caso aconteça de ter algum problema, depois resgata esse dinheiro e usa para arrumar o que porventura tenha sido estragado. Caso não haja nenhum outro problema, no final do contrato, tira esse dinheiro e devolve para o locatário, devolve para a pessoa que alugou o imóvel, né? E resolve essa questão da caução.
E sobre as renovações e reajustes, quais índices podem ser usados e quais são os limites legais também?
Os mais comuns é o IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor. Ele acompanha o custo de vida nas cidades, sendo estável e refletindo a inflação real do país. Aí tem o IGPM, que já foi um que foi bastante usado. Hoje em dia ele não está sendo muito usado, né? Mas já foi bastante e ainda é, porque ele tem muita variação, né? E pode subir muito, então pode causar prejuízos às partes aí. E o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a variação do custo de vida das famílias com rendas mais baixas, também é uma opção. O que não pode, de forma alguma, né? Mas aí, às vezes, a gente ainda vê que acontece, né, no contrato, mas não pode, né, ele se torna ilegal e pode até causar uma nulidade contratual aí, é basear no salário mínimo, no aumento do salário mínimo, não pode, o salário mínimo não pode ser vinculado para esse tipo de situação. Em moeda estrangeira, né, também não pode, e também não pode ter nenhum tipo de reajuste a menos de 12 meses do contrato.
E, doutor, como o locador deve agir diante de um inquilino inadimplente?
Primeiro, antes da notificação, até a conversa, né? Ó, fulano, vamos acertar, né? Tentar manter um bom senso ali, uma conversa amigável para receber. Não teve sucesso na cobrança amigável, na conversa, notificação extrajudicial. A gente orienta como profissional da advocacia para que procure um advogado, faça uma notificação corretinha, até porque se foi um advogado que fez o contrato, o advogado já tem todos os dados, já tem tudo, ele já sabe o que está acontecendo. Não deu certo? Aí o que pode ser? Pode ser uma ação de cobrança normal, cobrando só os aluguéis atrasados, ou pode ser uma ação de despejo. A grande questão aí desse despejo é que muitas vezes, dependendo do valor do aluguel, enfim, pode ser que não tenha justiça gratuita, né? Então você vai ter que arcar com as custas aí do judiciário. Você pode fazer um pedido liminar, né, para que esse valor seja cobrado e a pessoa seja despejada efetivamente ali. Porém, isso também tem um custo, né? Além das custas judiciais, se não tiver justiça gratuita, fita e tiver que ser feito no rito ordinário, e essa, como é uma ação um pouquinho mais complexa, possivelmente tem que ser feito no rito ordinário, e aí tem que pagar custas ou pedir a justiça gratuita, tem que dar caução, né? O proprietário do imóvel, no caso o locador, para que ele tenha uma liminar de despejo, ele tem que dar uma caução ali de 3 meses de aluguel. Já no início, deixar depositado em juízo, então se o aluguel, vamos fazer um valor redondo, R$1.000, né? Ele tem que pagar 3 mil, o judiciário fica depositado em juízo esse valor para garantir qualquer tipo de dano aí, né? Não teve dano nenhum, acabou o processo, entraram em acordo, houve despejo, tira o dinheiro, devolve pro locador aí, pro autor da ação. Aí existe outra situação também, né? Que é a purgação da mora, né? Que é pagar o valor devido, né? Então, se o juiz deu a liminar, beleza, 15 dias para sair, sob pena de multa, ainda tem mais essa, né? O juiz fixa lá R$100, R$500, R$200 de multa. Não saiu a partir da data da intimação, da citação, R$100 de multa, e vai correndo a multa até que a pessoa saia. Porém, ela tem o direito de quitar. Quita lá e aí pede para ficar no imóvel até o final do processo. Se tiver no meio do contrato, isso é mais fácil, porque ainda tem o direito de continuar lá. Às vezes o problema é porque já acabou o contrato. O proprietário do imóvel quer o imóvel. No meio do contrato é mais fácil de resolver, né? Porque vai lá, quita pro locatário. Ele quita e continua indo imóvel. Se já encerrou, findou o prazo, aí é mais complexo, porque daí às vezes a pessoa não quer sair. O processo vai ter que continuar, né? Daqui a pouco vai ter que ter até força policial, né? Uma ordem judicial com força policial para ir lá retirar essa pessoa do imóvel e dar a disponibilidade do bem novamente ao proprietário.
Tá certo. Agora vamos falar, doutor, de direitos e deveres em condomínios. Quais são os principais direitos e deveres, então, de moradores e síndicos, segundo o Código Civil e a Convenção também?
Viver em sociedade nem sempre é fácil, né? Existem situações entre vizinhos, e mesmo que não seja em condomínio, às vezes sempre há algum estranhamento com o vizinho aí, né? Condomínio, às vezes, é pior ainda, né? Porque é prédio, é um apartamento em cima, é um apartamento embaixo, do lado, enfim, às vezes não tem isolação acústica suficiente, né? O barulho é grande. Então, as principais ocorrências, né, que a gente vê aí com mais facilidade é o uso das áreas comuns, né? Daqui a pouco sujeira. Eu entendo que o que você não quer que façam para você, você não faz pro outro, né? Se você não quer ter uma casa suja, não suja também, né? Então, cuidado com as áreas comuns, sujeira, enfim, né? Animais de estimação, né? Esse bem complexo, né? Barulho, latido, traz bastante situações ao escritório de animais de estimação, né? A gente sabe que o pet tem seus direitos também, né? Mas a pessoa também tem o direito de ter sua tranquilidade, de ter sua paz dentro de casa, né? Lembrando que essa questão do silêncio, né? Então o pessoal acha que, só depois das 10, né? Que tem que manter silêncio. Não, né? Não, o Código Penal, ele não fala de um horário específico, 10, 11 horas, não. A partir do momento que você se sente incomodado, é o momento que tá tirando tua paz. Então você pode questionar isso a qualquer momento. É claro que tem uma relevância. O pessoal normalmente coloca lá 10, 11 horas da noite, né? Depois desse horário aí realmente fica complexo o barulho. Mas acontece, né? Máquina de lavar também, vaga de garagem, batida, arranhão em carro, batida de porta no carro, né? Isso tudo não deveria acontecer, deveria ter um cuidado, bastante cuidado, mas acontece. O que pode se fazer, né? Deve constar em convenção. A grande questão é que tem condomínios que não tem convenção, né? Um condomínio ali que, sei lá, tem 6 apartamentos. Então não tem uma convenção legal, né? Porque ela, para ela ter legalidade, vamos dizer assim, o condomínio teria que ter um CNPJ. Não são todos os condomínios que têm CNPJ. É caro manter um CNPJ, é caro manter um condomínio, manter um contador para isso. Então muitas vezes eles fazem ali um contratinho, uma assembleia. Claro, tem a votação, deveria ser respeitado. Serve como prova para depois ajuizar uma ação? Serve. Mas o correto é que o condomínio tivesse um CNPJ para que isso depois fosse efetivamente executado, né? Mas basicamente esses são os pontos aí que o pessoal mais reclama. E o que pode ser feito? Conversar, né? Normalmente os condomínios hoje têm um grupo, né? Um grupo de WhatsApp, conversa, pessoal, né? Vamos fazer silêncio, vamos baixar o tom aí, né? Não deu certo? Feliz ou infelizmente, BO, né? Perturbação do sossego alheio. Faz o BO lá. Aí o pessoal da delegacia vai chamar as duas partes para primeiro para tentar fazer um acordo, né? Entrar no acordo? Beleza. Acabou. Não teve acordo, aí pode chegar, inclusive, aí pro judiciário, né? Ter que enfrentar uma audiência conciliatória, enfim, questões mais conturbadas aí, chegar efetivamente aí pro judiciário mesmo.
Sobre obras dentro do apartamento, o que o morador pode e não pode fazer?
Edinho, as obras dentro do apartamento são obras que não sejam estruturais, né? São obras mais simples, uma pintura, né? Furar ali uma parede para colocar um quadro, colocar um armário, né? O locatário não pode ir ali dentro da casa e destruir um pilar ou mudar a fachada da sacada, até a cor da sacada, né? A cor do apartamento, ela tem que ser mantida no padrão do condomínio. Então, obras estruturais, ela até pode alguma coisa ser feita, estrutural, elétrica, hidráulica, desde que seja autorizado, tenha ART, tenha um profissional que vá lá e se responsabilize por tudo isso. Mas a gente não indica que seja feita obra estrutural, né? Dentro do apartamento, né? Então, seja um pintura, piso, né? Pintura, gesso, forro, né? Isso sim, um furo para colocar um armário, colocar um quadro, isso tranquilo. Agora, estrutural, derrubar uma parede, derrubar um pilar, isso não pode ser feito, de forma alguma pode ser feito. E caso venha a ser feito por algum motivo, né, tem que ter autorização do profissional nesse sentido, do engenheiro, enfim, né, o RT, para que demonstre a segurança. Ó, tá, vamos derrubar essa parede aqui, mas não vai causar nenhum problema estrutural ao prédio. Mas basicamente são questões mais simples, né, pinturas, pequenos reparos, isso pode até ser feito pelo locatário.
Certo, e como funciona, doutor, a cobrança da inadimplência condominal?
Essa questão da inadimplência do condomínio, ela está prevista mesmo no Código de Processo Civil, né, como um título executivo extrajudicial, ou seja, a dívida de condomínio, ela é um título executivo. Ela já está lá na lei, elencada no rol do que é um título executivo, né? Um cheque, uma nota promissória, enfim, o documento de débito condominial é um título executivo colocado no rol do CPC, que diz lá, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos, acessórios, taxas e despesas do condomínio. Ou seja, ela pode ser executada na justiça como um título executivo, uma ação de execução. Ah, mas qual é a diferença de uma cobrança de uma ação de execução? Tem diferença, né? Às vezes o pessoal não sabe, né? Porque é uma questão mais técnica, mas a cobrança é uma ação que você vai ter que efetivamente provar que você tem aquele crédito. A execução não. A execução você já entra pedindo a penhora imediata de bens. Então essa é a grande questão. A cobrança, primeiro, você vai ter que demonstrar que você tem o direito do crédito, ou não, pode ser que prove que não seja, mas aí você provou que tem direito ao crédito, aí depois você executa a sentença, aí só depois passa uma ação de execução. Quando é um título executivo extrajudicial, é uma nota promissória, um cheque e a questão do condomínio, você já entra direto pedindo a penhora de bens. Inclusive, hoje, tem decisões do STJ e do STF que permitem, inclusive, a penhora do próprio bem imóvel para cobrar, porque é uma dívida referente ao bem. Então, o teu próprio imóvel pode depois vir a responder em relação a uma dívida do condomínio. Né? Então, o que, que é a orientação aí? Deixe pago, pague, porque pode dar problema. E a questão da executividade também, por mais que o título da cobrança do condomínio não fosse um título executivo extrajudicial, qualquer documento assinado por duas testemunhas e pelas duas partes, autor e réu, locador e locatário, ela se torna um título executivo. Claro que é separado, né? O contrato de aluguel é um e depois o condomínio é outro, né? Mas pode ser executado. Qualquer documento com assinatura de duas testemunhas pode ser executado depois. Porque normalmente no contrato de aluguel, ele não vincula necessariamente a cobrança lá do condomínio, né? Porque daí é outra situação. Essa questão do condomínio você tem que resolver com o síndico lá. Às vezes é boleto, às vezes não é. Às vezes é aquela cobrança de boca a boca. Por isso que eu já falei antes também da importância do CNPJ, né? Porque tem muito condomínio que não tem CNPJ. Pode ser cobrado, doutor? Pode depois. Dificulta um pouquinho, com o CNPJ era mais fácil, porque aí você já pode emitir um boleto, você já pode fazer um protesto com o CNPJ. Sem o CNPJ, você não consegue emitir um boleto, você não vai conseguir fazer um protesto do título para efetivamente cobrar. Aí cabe ao síndico, ao representante ali do condomínio, ir lá na justiça e cobrar, caso o condomínio não tenha CNPJ.
Certo, para a gente finalizar então, doutor, quem responde por acidente ou danos em áreas comuns do condomínio?
Edinho, essa questão depende muito do que aconteceu lá, né? Se é uma falha de manutenção, se demonstrou efetivamente que foi uma falha do condomínio, o condomínio vai ter que responder. Caso o condomínio não tenha CNPJ, aí o síndico vai ter que responder. Então, por isso, volto a dizer a importância do CNPJ, para que daqui a pouco não tenha uma responsabilização pessoal do síndico, né? Daqui a pouco não tem CNPJ, o condomínio, quem vai responder é o síndico, ele vai ter que passar a responder, né? Por que que não deu manutenção? Por que que não fez lá o que tinha que ser feito? Então, pode ser que tenha essa responsabilização, tanto do síndico quanto do condomínio. Corrimão, piso escorregadio, alguma obra, alguma coisa, né? Mas pode ser que não seja culpa do condomínio, não seja culpa do síndico, né? Ah, a pessoa caiu lá por qualquer motivo, ou enfim. Aí tem que ser analisado qual foi o dano, qual foi o tipo de dano e de quem é a culpa, né? A culpa. Ah, a culpa é de quem sofreu o acidente? Pode ser. A culpa é do condomínio que não deu a sustentação ali ao problema na hora, algo que caiu em cima do carro, né? Que deveria ter sido o condomínio que deveria ter arrumado. É, são tudo questões que tem que ser analisadas, né? Mas pode ter culpa dos dois, tanto de quem sofreu o dano, quanto do síndico ou do condomínio, podem ser responsabilizados. Existe seguro, né? O seguro, ele cobre a parte maior, danos de incêndio, destruição, mas essas coisinhas menores, às vezes, não são cobertas, né? Então, tem que ter bastante cuidado quanto a isso, analisar com bastante cuidado, para ver aí se a culpa é do síndico, é do condomínio, ou é da pessoa que venha ter sofrido o dano, né? Pode ser que tenha sido culpa dela também. Então, isso tem que ser analisado com cuidado.
Certo. Falamos, então, de direito imobiliário, contratos de locação e direitos e deveres, né, em condomínios com o doutor advogado Erlon Rafael Mazzo. Doutor, muito obrigado, uma excelente semana ao senhor.
Edinho, eu que agradeço a abertura de sempre, a OAB agradece com toda certeza, esse programa é bem-vindo para todos os colegas, todos os advogados, né? Muito obrigado, faz anos aí que a gente já está nesse projeto, eu já vim várias vezes aqui e grande parte dos colegas também já vieram, né? É bem legal isso aí, para passar o direito para a população. Então, já quero deixar aí em meu nome, em nome da OAB também aí, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aí, né? Tudo de bom para vocês da rádio, para você, Edinho, que sempre tá disposto a nos ajudar aí, para a população de Campos Novos aí, um próspero Ano Novo e um Feliz Natal. Muito obrigado.
Para o Jornalismo da Cultura, Edinho Carlos Moresco.